Quem vota a favor? O Chega, o PSD, o Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se o PS e a Iniciativa Liberal. E lá se vai realizar um estudo sobre o Gato Bravo. O projeto foi aprovado. Projeto de resolução 565 do Chega recomenda é Gato Bravo e não Pato Bravo, não haja confusões. Projeto de resolução 565 do Chega recomenda ao Governo o alargamento dos beneficiários elegíveis e a alteração das condições de acesso à linha de crédito para a descarbonização e economia circular. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. Quem vota contra? O PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Abstém-se o Livre e afinal o PAN. Sendo assim, o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 522 do PS recomenda ao Governo que avalie a possibilidade de classificação do arquivo do Jornal de Notícias. Quem vota a favor? Claro, unanimidade. Por unanimidade está aprovado e baixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução 632 do PCP recomenda ao Governo as diligências necessárias à classificação do arquivo do Jornal de Notícias. Não tem nada que saber. Quem vota a favor? Todos. Não? Peço desculpa. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Livre. Quem vota contra? O PSD e o PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 500 do BE, auditoria ao acesso à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. Quem vota a favor? A Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre. Quem vota contra? E a deputada Isabel Moreira, do PS. Quem vota contra? O PS. E o Chega. Quem se abstém? O PSD e a deputada Alexandra Leitão, do PS. E a deputada Maria Antónia Almeida Santos, do PS. O projeto foi rejeitado. Declaração de voto por escrito. Vamos ver. Sr. Deputado Alexandre Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É isso mesmo.
Sr. Deputada Susana Amador, em nome da bancada.
Em nome da bancada, uma declaração de voto.
Em nome da bancada. Mais ninguém. Vamos, portanto, passar. Este projeto foi rejeitado e passamos ao projeto de resolução 408 do BE. Recomenda a não criação de unidades locais de saúde no Distrito de Aveiro e recusa a fragilização do SNS através da concentração de serviços. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. E o Livre. Quem vota contra? O PS e o Chega. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal e o PAN. E o projeto foi rejeitado. Sai uma declaração de voto por escrito em nome da bancada do Chega. Projeto de resolução... E a senhora deputada...
Carla Madureira.
Carla Madureira.
E dos senhores deputados eleitos por Aveiro.
Muito bem. Na declaração de voto, em nome dos deputados do PSC eleitos por Aveiro. Projeto de resolução 245 do Livre. Recomenda ao Governo o envolvimento de entidades na recolha de dados sobre práticas de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência. Quem vota contra? Ninguém. Peço desculpa, que era só para... Registram-se abstenções? O PS. Foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas. Peço desculpa, o erro foi meu. Vamos fazer a votação normal. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre e os senhores deputados do Partido Socialista, Isabel Moreira, Carla Miranda. Pedro Algado Alves e Alexandre Leitão. Agora, quem vota contra? Ninguém. Abstém-se? O PS. E o projeto foi aprovado. Sr. Deputado Eurico Brantias, para a Sra. Deputada Susana Amadora, com uma declaração de voto em nome da bancada do PS. Projeto de resolução 551 do Livre recomenda ao Governo que crie um grupo de trabalho e adote um plano nacional para combate a discursos de ódio online. Quem vota a favor? O PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, as senhoras deputadas do Partido Socialista, Alexandra Leitão e Isabel Moreira. Quem vota contra? O Chega, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PS e o projeto foi aprovado. Uma declaração de voto por escrito em nome da bancada do PS. Segue-se o requerimento apresentado pelo PSD de avocação pelo plenário da votação da especialidade da subproposta de alteração ao artigo 5º do projeto de lei 427, artigo 4º do texto final apresentado pela Comissão de Economia. Pergunto se posso, ao mesmo tempo, pôr à votação o requerimento apresentado pelo PS de avocação pelo plenário da votação da especialidade dos artigos 2º e 4º do mesmo texto. Posso. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. E então vamos passar aqui à avocação. Há inscrições para falar. Peço encarecidamente que ninguém ultrapasse 2 minutos e os DURP não ultrapassem 1. Pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, as avocações que fazemos hoje são de natureza estritamente técnica. Apercebemos que a melhor solução para calcular o mesmo resultado não é a da criação de uma contraordenação única, mas a estipulação do limite máximo do valor da coima que pode ser aplicável, num dos casos. No segundo, trata-se apenas de manter um regime idêntico ao regime geral perante dúvidas de que a solução construída pudesse não ser totalmente conforme. Portanto, na dúvida, mantém-se o regime como estava atualmente. E, finalmente, uma precisão na entrada em vigor, uma vez que os serviços necessitam provavelmente maior tempo de adaptação e, portanto, difere-se no tempo a produção de efeitos do diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, na Comissão de Economia houve um amplo consenso entre a Iniciativa Liberal, o PSD, o Partido Socialista e o PCP para resolvermos um problema das coimas e custas de processos pelo não pagamento atempado de portagens, em especial das escutos. Houve uma grande divergência quanto à entrada em vigor. Nós temos um problema hoje, arranjámos uma solução para hoje, mas o Partido Socialista quer que a solução só entre em vigor no dia 1 de julho de 2024. Isto não é uma questão técnica, acho que é uma questão de decência política, com a qual o PS não pode acompanhar. Portanto, nós mantemos a nossa proposta de entrada em vigor 30 dias após a sua publicação. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde que este processo começou há 6 meses, recebi centenas de mensagens de pessoas desesperadas com a vida destruída por situações como estas. Hoje é por isso um dia muito feliz. Eu não conseguirei responder a todas essas mensagens, mas daqui envio um abraço de esperança a todas essas pessoas que me contactaram e que estarão a ver a esta hora. Numa altura da vida política em que a polarização é regra, é importante referir que o mérito desta proposta não é meu, não é da IEL, não é só da IEL, mas de todos os que foram capazes de colocar as agendas partidárias de lado e trabalhar para que esta versão pudesse ser aprovada e aplicada. Numa altura em que se tem dado muito destaque a exemplos de degradação das instituições, é importante referir que o trabalho em especialidade nesta proposta foi um exemplo de dignificação da instituição do Parlamento. São por isso devidas palavras de agradecimento a todos os coordenadores da Comissão de Economia, em especial aos deputados Hugo Costa e Márcia Passos, pelo seu trabalho, pelos seus contributos, que tornaram possível a consensualização desta proposta. Muito obrigado. Uma dessas alterações que melhora a proposta é que é avocada pelo PSD aqui hoje. Quando desenhamos a proposta original, quisemos garantir que ela não fosse, que ela não seria rejeitada logo na primeira votação com a desculpa da Lei Travão e por isso colocamos que entraria em vigor no próximo Orçamento de Estado. Concordamos, no entanto, com os argumentos do PSD de que a proposta pode entrar em vigor mais cedo e apelamos aos deputados do PS no pouco tempo que ainda resta, para que retirem a sua avocação, porque mais do que garantir, nós trabalhamos em conjunto para libertar as pessoas desta obrigação, desta ansiedade que têm na sua vida, e seria certamente um desconsolo para imensas pessoas saberem hoje que em vez de ser aplicado daqui a 30 dias, ou no máximo em janeiro de 2024, afinal ainda teriam que passar mais um ano e dois meses com esta ansiedade, com este problema. Estamos a falar de milhares de famílias. Quaisquer recursos que nós possamos colocar nas mãos da autoridade tributária para aplicar esta regra, este projeto de lei, mais cedo, não seriam demasiados para aliviar todas estas pessoas. Para aliviar todas estas pessoas da pressão que sofrem hoje em dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. As propostas que o PS avocou a plenário inserem-se no conjunto de alterações pontuais que resultam deste processo legislativo de revisão, mais uma revisão, à Lei 25 de 2006 sobre o pagamento de portagens e as multas e taxas que são aplicadas. Já vamos na nona alteração à lei e continuamos nesta senda de insistir na aberração de ter a autoridade tributária a mover processos de cobrança, de execução, agindo como cobrador do FRAC ao serviço dos concessionários privados das PPPs rodoviárias. Evidentemente, nós não estamos contra as medidas pontuais de desagravamento ou de simplificação dos processos. O problema é que com esta lei estamos a passar de uma injustiça escandalosa para uma injustiça ligeiramente menos escandalosa. E as questões de fundo continuam por resolver. O PCP apresentou propostas na especialidade para fazer o que se impõe, que é acabar com essa injustiça e retirar a autoridade tributária destes processos. O PS votou contra, o PSD absteve-se. É mais uma oportunidade perdida, mas queremos daqui dizer às populações e aos cidadãos lesados por esta aberração que a luta continua e que podem continuar a contar com o PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados. Não é honesto nem justo que seja tão fácil passar uma portagem e tão difícil pagá-la, ficando sujeito a pesadas penalizações fiscais. Por isso, é imperativo avançarmos rapidamente com a lei que prevê a redução do valor das coimas aplicáveis por contraordenações relacionadas às transgressões onde seja devido o pagamento das taxas de portagens. A entrada em vigor desta lei com o Orçamento de Estado, subsequente à sua publicação nos termos propostos pelo Partido Socialista, irá ter um efeito, quanto a nós, perverso sobre aqueles que já possuem uma clara dificuldade em liquidar as taxas de portagem, originando uma aceleração anormal dos processos de execução fiscal, com a intenção clara de propiciar a máxima arrecadação de receita até 1 de julho de 2024, data em que a lei produzirá efeitos, o que poderá gerar consequências sociais nefastas e um caos administrativo. Nesta matéria, acompanharemos o PSD por considerarmos não haver qualquer impedimento legal à entrada em vigor da lei 30 dias após a sua publicação, dado tratar-se de uma receita direta das concessionárias, posteriormente pagam uma compensação à autoridade tributária pelo serviço de cobrança que prestam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha esta proposta que a Iniciativa Liberal aqui nos traz para reduzir o valor das coimas aplicadas no âmbito das multas rodoviárias. Não nos faz qualquer sentido não só esta injustiça e até esta distorção que existe atualmente. Entendemos que também naquilo que é a proposta do PSD parece-nos mais do que razoável a entrada em vigor já em breve trecho e não como pretende o PS para o próximo ano, mas há de facto aqui duas injustiças que ficaram pelo caminho. Por um lado, a questão de estarmos a utilizar a máquina musculada da AT para cobrar estas mesmas contornações. Não nos faz qualquer sentido que um qualquer cidadão tenha que recorrer aos tribunais comuns, muitas das vezes até quando é contra o Estado, mas que depois o Estado esteja a beneficiar as concessionárias já de si beneficiadas pelas PPPs rodoviárias, mas isso seria um outro debate, para de facto estar aqui coercivamente a cobrar estas dívidas dos particulares. E por outro lado também aquilo que foi a rejeição por parte do Partido Socialista em relação à proposta do PAN relativamente à eliminação das multas pela não renovação da carta de condução 6 meses antes. Parece-nos manifestamente excessivo o regime que está atualmente em vigor e esperamos que não se feche agora este ciclo de revisão deste diploma.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.